Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Marcos 6:45. Estão prontos? Estou empolgado. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessasse o mar de Betsaida. Betsaida, mar de Betsaida, mar de Genezaré, mar da Galileia. É tudo o mesmo mar, ok? É tudo a mesma localização. Olha que interessante. Eu vou abrir alguns quadradinhos aqui antes de a gente ler o texto inteiro. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco. Existem coisas que Deus permite, existem outras que Deus insiste. Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Existem coisas que vão acontecer na tua vida nessa próxima estação, que vai ser a soberania de Deus vindo para te trazer benevolência. Amém? E enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite. Olha como era a oração de Jesus. Jesus começou a orar ali no final do dia. Durante a noite ainda ele estava orando. Os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu que os discípulos estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Sua intenção era passar por eles. Passar por eles. Mas aí tinha uma tempestade. Aí Jesus resolveu ficar. Mas a intenção era passar por eles. Passar por eles. Quantos aqui querem ter encontros com Jesus? Então pare de pedir que tempestades não cheguem na tua vida. Algumas delas são necessárias para que Jesus apareça. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que era um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Abra comigo também, deixa aberto aí, em Mateus capítulo 14, versículo 22, é o mesmo texto narrado em outro evangelho, ok? Então nós temos dois textos sendo narrados da mesma história. Deixa aberto aí, que nós vamos ler daqui a pouco. Antes da gente continuar, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que ela ministra aos nossos corações nessa noite. Que o nosso coração receba aquilo que o Senhor quer nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite é que, ou que eu quero ensinar a vocês nessa mensagem, é que nós temos uma jornada de vida. A vida não é um capítulo, a vida é um livro a ser escrito. E nós não podemos reduzir a nossa vida a um capítulo da nossa história. Tem tanta gente que perdeu a perspectiva do futuro pelo último trauma do presente. Tem tanta gente que abandonou a caminhada de fé e de esperança por causa das coisas que não são boas, que atingiram a jornada da vida. Mas a vida não é um capítulo. A vida não é feita num capítulo. A vida não é um tiro de 100 metros. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. É uma jornada. Não trate a vida como um tiro de 100 metros. Não trate a vida como recortes. Deus é capaz de pegar qualquer história da tua vida, por mais trágica que ela seja, e transformar essa história em algo grande. A sua vida não acabou no último capítulo da tempestade que apareceu na sua história. A sua vida não se findou naquela tempestade que chegou. Escuta o que eu vou te dizer. Se você quer um tema para a mensagem de hoje, esse é o tema da mensagem de hoje. Toda história tem uma tempestade, mas toda tempestade tem um propósito. Toda história tem uma tempestade. Não existe um ser humano no planeta que não vai passar por uma tempestade. Não existe um ser vivo que não vai ter desafios e lutas a ter, ou a combater, ou a atravessar. Mas escute isso, toda tempestade tem um propósito. Diga, toda tempestade tem um propósito. Toda e qualquer tempestade tem um propósito. Toda e qualquer tempestade, Deus vai pegar e transformar para algo grande. As tempestades Atrás de toda tempestade existe um propósito divino. Sabe esse texto de Marcos 6, ele se desenrola, ou essa tempestade acontece, essa tempestade que os discípulos entram nela, ela acontece no Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem algumas coisas interessantes. Primeira, que ele fica 213 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia é o único mar, Fred, de água doce do mundo. Eles chamam de água, o mar de água doce. E o Mar da Galileia, ele é a 48 quilômetros do Mar da Galileia. Eu estive lá ano retrasado, porque ano passado nós estávamos indo para Israel e aconteceu toda aquela tragédia e acabamos não conseguindo ir. Mas ano retrasado a gente estava lá, Nabil estava ali, estava com a gente lá, e outros líderes aqui dessa casa, outras pessoas, amigos, estavam com a gente lá. A 48 quilômetros do Mar da Galileia existe uma cordilheira chamada Hermon, que também é um monte chamado Monte Hermon. No pico do Hermon você vai encontrar um lugar bem frio. Não sei se você sabe, mas Israel, no meio daquele deserto, existe uma estação de esqui. E nesse lugar frio que existe lá, esse vento, existe um vento que desce do Hermon. Ele é chamado o hálito do Hermon. Ele desce e ele entra nas águas ou numa região mais quente do Mar da Galileia. E esse choque de temperatura causa tempestades. Então o Mar da Galileia, de uma maneira corriqueira, você vai ver tempestades acontecendo no estralar de dedos. Tá tudo bem, de repente, e é realmente de repente, repentinamente, o tempo muda e ondas grandes começam a aparecer, ventos começam a soprar e ondas começam a aparecer no mar. Então, o que aconteceu aqui com os discípulos? Os discípulos entraram em uma jornada, em uma viagem, e a viagem era, segundo a palavra de Jesus, para o outro lado. Vocês vão para o outro lado. Mas de alguma maneira, esse hálito do Hermon, esse vento frio, se chocou ali com aquele vento quente, começou a provocar uma tempestade do nada, e ondas começaram a surgir. E aqueles caras que estavam naquele barco, eles não eram, senão outra coisa, pescadores. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E agora eles estão diante de um problema sério. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles estão remando, e quanto eles mais remam, mais a tempestade piora, e eles não saem do lugar. E Jesus está orando em cima do monte. Então, o Mar da Galileia é um mar que gera tempestades, de uma maneira constante, de uma maneira repentina. Mas volto a repetir, toda tempestade tem um propósito. Algumas tempestades chegaram na nossa vida de uma maneira repentina. Existem tempestades que nós escolhemos, ou guerras que nós escolhemos entrar nelas, né? Cara, vou entrar naquela guerra. Mas existem outras que nos escolheram. Nós não desejamos essa guerra, e de repente aquela guerra bateu na nossa porta. Alguém já viveu isso? Assim, cara, eu estava tudo bem, eu estava aqui na boa, suave na nave, e de repente as coisas começaram a piorar para a minha vida, e chegou aquele tanto de água na minha vida. Eu estou dizendo, de onde vem esse negócio? Eu estou só andando na palavra que o Senhor me deu. O Senhor mandou eu ir para o outro lado, o Senhor me empurrou para dentro desse barco, e eu pensei que quando eu me convertesse, quando eu virasse crente, me disseram que tudo ia ficar bem. No dia que você virar crente, vai ser tudo suave. Te enganaram, meu irmão. Isso é para inglês ver. É o famoso papo furado. História para boi dormir, como dizia meu avô. Isso é história para boi dormir. Muitas vezes, quando a gente se converte, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Tempestades aparecem. Mas tenha certeza, você tem uma palavra de Deus, e no meio de toda essa tempestade, a palavra de Deus será uma âncora, será uma força, será um refúgio para você. A viagem é longa. Você já fez uma viagem longa na sua vida? Você já fez uma viagem longa? Sabe, viagens longas, todo mundo gosta de chegar no lugar do destino ao qual foi desejado, planejado, né? Mas a gente não gosta de viagens longas. Uma vez eu fui para Coreia do Sul. Eu fiz uma viagem para a Coreia do Sul. E essa viagem para a Coreia do Sul foi uma aventura, gente. A Coreia do Sul experimentou um avivamento há 100 anos atrás. Lá se tem a maior igreja do mundo. A igreja tem 1 milhão de pessoas. Eu fui na igreja do pastor Pyong Cho, que hoje está com o Senhor. Na época ele era vivo. E aí surgiu esse convite para ir para a viagem da Coreia. Ele escreveu um livro que foi uma base para uma geração, chamada A Quarta Dimensão. Um livro de oração. É uma igreja que ora muito. E eu fui chamado para ir para essa comemoração dos 100 anos do avivamento da Coreia. Eu falei, ah, já que estão me chamando para ir para a comemoração do avivamento da Coreia, Coreia, eu vou para a Coreia, né? Porque avivamento, onde tem avivamento, eu tô na cola. Eu sou um fã de avivamento. Tem avivamento? Tô lá. E aí eu fui para esse negócio. Só que quando a gente pegou meu passaporte, eu, Alessandro e o Bruno, eu, meu irmão e meu cunhado, quando a gente estava indo para essa viagem, eu percebi que o meu passaporte estava vencido. E a gente foi tirar o passaporte e chegou a notícia que não havia papel no Brasil para se produzir passaportes. Então tinha uma fila imensa e nem se sabia quando ia terminar essa fila e quando você ia marcar para poder pegar o passaporte. E a viagem estava chegando e era um convite especial. E a gente tem um amigo, a minha família, amigo do meu pai e da minha mãe, antigo. Meu pai e minha mãe lideraram um culto de oração por mais de 10 anos, todos os dias, 6 horas da manhã. Então o sol ia nascendo, eles estavam de joelho, clamando ao Senhor. Se você quer alguma mudança na sua vida, dedique-se à vida de oração. E eles tinham um amigo, um casal de amigos, chamado irmão Walter e irmã Diva. Primeira vez que minha mãe foi para Israel, foi junto com a irmã Diva lá para Israel. O irmão Walter foi o cara que estruturou a Polícia Federal no Brasil. Ele é um coroa, sabe, um coroa casca grossa. Eu estava falando hoje de manhã, eu disse, ele parece o John Dutton de Yellow Stone. Se você nunca assistiu Yellow Stone, você tem que estar em pecado. Você tem que assistir Yellow Stone. É uma série. Ele parece o John Dutton. E o irmão Walter, ele é casca grossa. E aí eu falei, vou ligar para o irmão Walter. Mãe, posso ligar para o irmão? Pode, liga para o irmão Walter. Eu liguei, irmão Walter, tudo bem? Está com um problema. Ele já estava aposentado da polícia, mas já viu aquele coroa respeitado? É ele. E aí eu liguei para o irmão Walter e falei, irmão Walter, precisando de um favor. Ele fala, meu filho, o que você precisa? Eu preciso de conseguir uns passaportes, o Brasil está com um problema de papel. Eu sei, eu vou arrumar para você. E aí ele conseguiu em Uberlândia, aqui em Minas Gerais. A gente pegou o carro, fomos para Uberlândia, tiramos o passaporte, pegamos os passaportes. E aí descobrimos algo, que a gente estava indo para a Coreia com conexão no Canadá, em Vancouver, no Canadá. E o Canadá, mesmo que você passe no aeroporto, você precisa de um visto de trânsito. E a gente descobriu que a gente não tinha esse visto de trânsito. E agora a gente pegou os passaportes, mandamos para um despachante, que diz, toque em mim que eu resolvo. Já viu esses despachantes? Eu resolvo, toque em mim. A gente rolou a bola para ele, ele falou que era o camisa 10, a gente descobriu que era um zagueiro caneludo. Quando chegou três dias antes da viagem, chegou a notícia que ele não tinha conseguido visto. Como é que você não conseguiu visto? Não, não deu certo e tal, estou mandando os passaportes de volta. A gente pegou os passaportes, a gente foi orar e o Senhor falou com muito forte no nosso coração que a gente ia. E aí começou uma das jornadas mais loucas assim de viagens que eu fiz. Porque a gente tinha um voo, era uma sexta-feira, tipo 10, 11 horas da noite o voo, a gente pegou um avião para São Paulo, porque o consulado do Canadá era em São Paulo, para conseguir o visto, difícil das Américas, a gente pegou o voo, fomos para São Paulo, para poder tirar um visto sem ter agendamento. E aí o que eu fiz? Eu liguei para o meu amigo, irmão Walter, John Dutton, brasileiro, e disse, irmão Walter, é o seguinte, eu preciso de uma ajuda sua, mais uma ajudinha. Ele, pode falar? Meu filho, eu tenho um problema, eu preciso conseguir um visto, porque a gente está indo para o Canadá, o senhor conseguiu lá o passaporte. Queria saber se o senhor conhece alguém na embaixada do Canadá para a gente conseguir esse visto de trânsito. Eu não conheço não, mas eu conheço alguém que pode ajudar. E mandou o nosso nome para a Interpol. Eu não estou brincando, de verdade. Mandou o nosso nome para a Interpol. E aí, na época, saiu o fax. Alguém lembra o que é fax? É aquele negócio que você bota lá uma coisa, sai um papelzinho assim. Saiu um fax. E ele me deu esse fax dizendo que o consulado do Canadá deveria nos receber. E agora eu chego no edifício das Américas, sem agendamento para visto. 9 horas da manhã, chegamos lá, com fax na mão. Aí chegamos lá no guichê do hall, desse complexo empresarial. Qual é o número lá do teu protocolo para você subir? Falei assim, ó, senhor, eu não tenho um número de protocolo, mas eu tenho um fax da Interpol. Pedindo para que me receba lá em cima. O cara olhou, fax da Interpol, sobe, né? E aí a gente subiu. Aí a gente chega lá, não sei lá qual é o andar daquele negócio, um andar alto lá. E aí chega a nossa hora e uma mulher chamada Maria João, nunca vou esquecer esse nome. Maria João recebe a gente. Eu sento com ela, a gente começa a explicar, eu, Alessandro e Bruno, começa a explicar para ela, olha, a gente está fazendo uma viagem, a gente tem um problema, a gente teve um problema com o nosso despachante, contei toda essa história que eu contei para vocês, tá aqui, ó, o fax da Interpol, eu queria muito que você conseguisse um visto assim, rápido pra gente, não sei se isso é possível, para quando vocês querem visto? Para hoje. A risada não acabava nunca. Eu falei assim, o que está acontecendo, né? Não acabava nunca a risada. Ela falou, você pensa que isso aqui é uma bagunça? Você pode chegar aqui com um fax de Interpol e dizer para a gente arrumar um visto para vocês? Sai daqui. E a gente saiu. Descemos no elevador, né? Quim, 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 quim. Chegamos lá embaixo. E agora, o que a gente faz? Vamos orar. Senhor, e aí? Parece que era para a gente ir, não tô, mas a gente está ouvindo direito. E aquela convicção, é para vocês irem. Aí o que eu fiz? Liguei para o irmão Walter. John Dutton. Liguei para o irmão Walter. E aí eu liguei para o irmão Walter. Falei assim, irmão Walter, queria te agradecer por tudo, mas a gente está com outro problema aqui. Ele, qual o problema? A gente está aqui na embaixada, aqui no consulado, eles não aceitaram o papel. Será que você não conhece mais ninguém? Ele falou assim, espera aí que eu vou resolver. Ele pegou o carro dele. Foi para a embaixada, deu uma carteirada na embaixada e entrou. E aí ele está sentado com uma pessoa conversando na embaixada, dizendo, olha, a minha família, eles são como família para mim, eles estão lá no consulado em São Paulo, eles só precisam de um visto de trânsito para poder ir, para poder chegar lá no Canadá, eles não vão sair, a conexão deles é de 5 horas, é uma conexão rápida, eles só vão passar, estou indo para a Coreia, é um convite muito importante, é um congresso, blá, blá, blá. Ele está explicando, e a mulher está dizendo, bem assim, resistente, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E quando a mulher está dizendo, eu não posso fazer nada, uma outra mulher passa na porta, e ela ouve o que está acontecendo. Falei, o que está acontecendo aí? Não, esse aqui é um senhor da Polícia Federal. Ele está pedindo um favor para nós, para liberar 3 membros da família dele que estão lá em São Paulo. Não são membros de sangue, mas são como fosse da família dele. Ela disse, eu sou do consulado de São Paulo. O que você precisa? Só precisa de um visto de trânsito. Aí ela falou, tá bom, eu vou conseguir para você. Ligou para São Paulo e agora a gente está lá no hall lá do complexo. Aí o guarda lá no complexo grita assim, Gustavo Paiva, quem é Gustavo Paiva aqui, Alessandro Paiva e Bruno Soares, quem é vocês? Sou eu, depende, depende, o que é? Aí você, não, eu estou chamando vocês lá em cima, a gente sobe, e quando a gente sobe, a mulher fala assim, ó, pede para uma senhora lá que cuida do consulado, chamada Maria João, receber eles. Aí eu tô sentado, chego com um fax da Interpol, sento diante da Maria João, ela olha e fala assim, eu tenho que fazer uma entrevista com vocês. Ela faz uma entrevista de 5 minutos, puf, carimba, e fala, daqui uma hora vocês podem passar aqui e pegar o visto. Uma hora, a gente estava 1 hora e meia, a gente estava pegando o visto, correndo para o aeroporto, pegamos o avião e fomos para a Coreia. E foi uma conferência maravilhosa. Mas olha só, todo mundo quer chegar no destino, mas nem todos querem enfrentar a jornada. Todo mundo quer viver os planos do Senhor. Todos desejam viver aquilo que Deus chamou a cada um de nós para viver, mas muitas vezes a gente não quer enfrentar a jornada. Escute o que eu vou te dizer, você precisa de uma fé constante. Sabe, você precisa entender que entre 2 pontos que Deus está fazendo algo, ou que Deus fez algo, ou que Deus irá fazer, existe uma tempestade. Muitos querem viver uma vida com propósito, mas poucos querem o processo para se viver aquela vida. Entenda isso. Se você quer chegar lá, se você quer chegar em algum lugar, você precisa passar por algo. Antes de você chegar lá, você precisa passar por. Antes de você viver aquilo que Deus prometeu para você, você precisa passar por. Sabe, Deus ama esse negócio chamado processo. O processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em nós, para que um dia a gente possa conviver com o peso do favor dele. Então aprenda isso. Para toda jornada existe uma história. Para todo lugar que você está indo existe uma história. Existe uma história. E muitas vezes essa história é uma história de tempestades. Entre dois montes existe um vale. Sim, Deus quer te dar mais. Quantos aqui querem mais? Mas existe uma tempestade no meio do caminho. E a gente tem que aprender a lidar com as tempestades que aparecem no meio do caminho. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. E Jesus ia fazer outro milagre quando ele chegasse naquele destino. Mas no meio de tudo isso existe uma tempestade, e você precisa entender isso. Isaías 43 vai te ajudar a andar no meio das tempestades. Olha o que diz Isaías 43, versículo 2: quando passarem pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessarem os rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. As chamas não lhe farão mal algum, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Sabe, pensa comigo, cara. Jesus colocou esses caras no barco depois de um milagre. 5.000 pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. 12 cestos sobraram. 5.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes. O texto está dizendo que eles não entenderam o milagre. Esses caras entram no barco para ir para um outro lado. Sabe o que aconteceu do outro lado? Quando Jesus chegou do outro lado com os discípulos, a Bíblia fala que tinha uma multidão lá do outro lado. E todos, a Bíblia diz assim, ó, todos que foram levados até ele foram curados. Então o que estava acontecendo? Entre dois milagres existe uma tempestade. Você não está simplesmente no meio de uma tempestade, você está entre dois milagres. Deixa eu te perguntar algo. Você está no meio de uma tempestade ou você está entre dois milagres? Você precisa escolher se você está no meio de uma tempestade ou entre dois milagres. Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar. Você precisa escolher hoje se você está com o entendimento de que você está no meio de uma tempestade e os ventos estão te jogando de um lado para o outro, ou se você está entre dois milagres. Aqueles discípulos estavam entre dois milagres. Redefina o seu foco hoje. Quando nós estamos no meio da guerra, lutas e tempestades, acostumamos a dizer que é o fim, mas não coloque um ponto final naquilo que Deus colocou, vírgula. Não coloque um ponto final naquilo que Deus colocou, uma reticência. As tempestades têm um propósito em cada uma delas. Não é o fim, é simplesmente a transição para um milagre maior. Entre dois montes existe um vale. Existe uma hora que nós temos que descer de um monte, andar no meio de um vale, para subir um novo monte. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer te trazer a consciência que não é uma tempestade qualquer, é a transição para um novo milagre. Entre dois montes existe um vale. Entre dois milagres existe uma tempestade. Mas a tempestade tem seu propósito. Diga, a tempestade tem seu propósito. Olha para o lado e diga, a tempestade na sua vida tem um propósito nela. Existe um propósito na tempestade. Existe. Não desista. Não desista. Não desista. 5.000 alimentados, milagres acontecendo, tempestade no meio. 5.000 alimentados, milagres vão acontecer, tempestade no meio. Apenas foque naquilo que você deseja que cresça. Escuta o que eu vou te dizer, o teu foco é uma lente de aumento. O teu foco, ele amplia as coisas. Aquilo que você foca, cresce. Coloque diante de você a lei do Senhor. Coloque diante de você a palavra do Senhor. Coloque diante de você as promessas do Senhor. Coloque diante de você aquilo que Deus irá realizar. Tempestades são necessárias para gerar propósito. Então, qual o propósito de cada tempestade? Existem algumas coisas que talvez nos ensinem, as tempestades nos ensinem. Então, qual o propósito das tempestades? As tempestades, número um, nos mostram quem realmente está no controle. Ou as tempestades nos mostram que realmente nós não estamos no controle. Diga, as tempestades mostram que nós não temos o controle de nada. A gente gosta de segurar tudo na mão, né? Mas as tempestades mostram que a gente não tem controle de nada. Marcos 6:48 diz isso aí, ó. Ele viu que estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento, contra as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Aqueles caras eram hábeis eles eram bons nesse negócio chamado pesca, conhecedores do mar, e agora eles estão com problema, porque toda a técnica deles não está promovendo o avanço deles. Nós gostamos de manter tudo na zona de controle, de conforto, fazemos as nossas contas, programamos e planejamos a nossa vida, e tudo vai indo bem. Mas de repente, coisas que nós não programamos aparecem na nossa história. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã, eu me lembro que em 2020, nós estávamos ajudando a liderar um movimento chamado Descendo, aqui em Brasília, no Brasil. Meu amigo estava liderando esse movimento, um homem de Deus. Dois estádios em São Paulo se encheram mais rápido que o show do Coldplay. Vendemos mais ingressos numa velocidade muito mais rápida do que o show do Coldplay, show do YouTube. A gente abriu em 30 minutos, já tinha um estádio cheio, cara. Uma coisa maluca. E aí, segundo evento, segundo estádio abriu, lotou. E aí passa um tempo, abre o terceiro estádio, Brasília. E quando abre o estádio de Brasília, a gente faz o Descendo de Brasília em fevereiro. Qual é a data, Deca? Você sabe? Você se lembra, Monique, a data? O dia que você ficou noiva. É esse dia aí que a Monique e o Deca ficaram noivos. Que bom que os dois esqueceram, ufa. Aí, também que não foi só um, senhor. Obrigado. E aí, a gente está lá no estádio. E aí, o que a gente fez no estádio? A gente levantou o tênis. Você lembra disso? Tinha alguém aqui lá? Aí a gente disse: nós vamos para as nações! Vamos! Que vem o mundo! Você lembra disso? Deixa eu calçar aqui, ainda bem que minha meia não está furada. A mesma piada da manhã. E aí, a gente levantou o tênis: vamos para as nações! Vamos! A gente tinha acabado de construir um projeto para entrar nas escolas do país, chamado Clube 61. Dezenas de pessoas se aderiram nesse projeto. Quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 1000 pessoas. Botei o Gabriel para tocar o projeto na época. Mais de 1000 pessoas. Nós íamos abrir dezenas e centenas de grupos nas escolas. Nós estávamos empolgados, vamos conquistar as escolas do Brasil. Planejamos, planificamos, fizemos reuniões. De repente, um cara decide comer um morcego lá em Wuhan. E você já sabe o que aconteceu. Covid bate no mundo, tudo fecha, e o nosso sapato pro alto volta pro pé, ou volta pro armário de casa. E de alguma maneira Deus nos mostra que, apesar da gente planificar tudo, nós não temos o controle de nada. De repente a doença bate, não estava programada. De repente, que Deus nos livre disso, no nome de Jesus. Doenças chegam, câncer aparece, crise financeira. De repente a gente começa a sentir a nossa alma triste, um esgotamento, o alerta, um burnout, e tudo que a gente planejou escorre nas nossas mãos. A gente percebe que a gente não tem controle de nada. A nossa arrogância cai, nosso momento super-herói some, e nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus e confiar novamente. Não confiar em nós, porque confiar em nós, a gente percebe que é temporal, que é mensurável, que é finito, que é limitado. De repente a tempestade começa a nos ensinar que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Deixa eu te ensinar algo. Aí a gente volta para Salmo 37:5 e diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O que nós vemos? Jesus saindo do seu lugar de oração e andando para um lugar sobre as águas, vento soprando. Jesus vai caminhando por onde não há caminho. Os caras não conseguem sair do caminho, do mesmo lugar. Remam. E estão estabilizados no mesmo lugar. A força da tempestade é maior do que a capacidade deles. Alguém já sentiu isso? Que por mais que você trabalhe, você faça, você corra atrás, você dê o gás, as coisas parecem que não rompem. Existem horas que é proposital para você voltar os seus olhos para Deus. E para piorar, a gente não consegue nem mais identificar Deus como Deus, porque a gente olha para Jesus e acha que ele é um fantasma. Pior que estar no meio da tempestade é achar um fantasma no meio dela. Não é assim? Muitas vezes o fantasma é um passado mal resolvido. Passado mal resolvido é assombração, sempre volta. Estou aqui de novo. Não resolveu? Estou aqui de novo. E a única coisa que nós precisamos aprender no meio dessa tempestade é que nós não temos o controle de nada e que nós devemos descansar em Deus, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. A tempestade não é o fim. Ela tem um propósito de nos manter conectados a Deus, ou nos manter focados em quem devemos confiar de verdade. Será que é na força do nosso braço? Será que a gente pode construir a nossa história na força do nosso braço? Não podemos. As tempestades nos mostram isso. As tempestades nos mostram que é em Deus que nós devemos confiar. Quantos aqui querem jogar a sua confiança em Deus? Quantos aqui querem levar os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e não deixará cambalear aos meus pés. Quantos aqui querem descansar no Senhor, perceber que a sua força não é a totalidade do cumprimento das promessas de Deus na sua vida, que não é o teu braço, que não é a tua capacidade, é a mão dele. Se você está conseguindo fazer tudo na vida sem Deus, simplesmente pela tua habilidade, escuta, você está fora dos planos de Deus. Deus te chama para fazer coisas que você não tem capacidade de fazer. É assim que ele faz. Por quê? Porque ele é assim. Eu viro para Deus: Deus, por que você me chamou para fazer essas coisas que eu não sei fazer? Aí ele fala: por isso, porque é eu que vou fazer. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Olha o que Jesus chamou a gente para fazer. Portanto, ide. Ide. Quantos aqui foram chamados para ir pelo mundo e pregar o evangelho? Diga eu. Todos nós. Ide. Ide por todo mundo. E você deve fazer algumas coisas que eu estou te mandando fazer. Você, a primeira coisa que você tem que fazer é curar enfermo. Senhor, como é que eu curo enfermo? Alguém aqui sabe curar enfermo? Alguém aqui tem um curso de como curar enfermo? Jesus mandou você curar enfermos. A outra coisa que ele mandou você fazer é ressuscitar mortos. Foi ele que mandou você fazer. A outra coisa que ele mandou você fazer é limpar leprosos. Jesus mandou a gente fazer tudo que a gente não sabe fazer. Por quê? Porque nunca foi a força do nosso braço, sempre foi a força dele. Por isso nós temos que ter Salmo 46 tatuado em nosso peito. Salmo 46, olha o que diz o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos, os montes desabarem junto com o mar, que os oceanos estrondeiem e espumem, que os montes estremeiam enquanto as águas se elevam. O rio dos seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o Santo do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Quantos aqui querem habitar na morada de Deus? Ela não será destruída. Se você mora nesse lugar, esse lugar não vai ser destruído. Desde o amanhecer, Deus o protegerá. As nações estão em confusão, os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, venham todos, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele fez destruição sobre o mundo. Acabe com guerra, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco da parte de, e parte no meio a lança e destrói o escudo com fogo. Aquete-se, aquete-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado, sim, eu serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Quantos podem aplaudir o Senhor? Pelo Salmo 46. Deus está no controle. Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus não se esqueceu de você. Deus está olhando nos teus olhos. Deus está olhando para você. Deus não se esqueceu de você. As tempestades não é uma ausência de Deus. As tempestades, na verdade, é para mostrar que você não tem força. A tua força deve vir do Senhor. Sabe, existe uma história. Eu contei essa história de manhã. Existe uma história, que é a história de um incêndio, de um prédio. Esse prédio estava pegando fogo. E já tinha alcançado alguns andares. E agora tem essa criança que está no segundo andar, no meio de uma fumaça. Ela corre para a janela e o pai dela está lá embaixo. E quando o pai olha na janela do apartamento dele, o menino está lá na janela e a fumaça está cobrindo tudo, o fogo está chegando no quarto do garoto, e o pai grita: filho, pula! Filho, pula! E o filho está no meio da fumaça, e ele começa a dizer: pai, mas eu não estou te vendo. E o pai continua gritando: filho, pula! E a criança continua gritando: pai, mas eu não estou te vendo. Aí o pai diz para ele: mas eu estou te vendo. Só pula, que eu vou te segurar. Você não está me vendo, mas eu estou te vendo. Você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. Você não está percebendo Deus, mas Deus te percebeu. Talvez você não está conseguindo enxergar Deus no meio dessa tempestade, mas Deus está lá. Deus está te vendo. Você não precisa vê-lo, porque Ele está te enxergando. Ele te achou, Ele te encontrou. Pula, confia. Eu estou te vendo. Pula, pule. Sabe, eu estou pregando para alguém aqui hoje. Você está no meio da tempestade, você está dizendo: onde está Jesus? Esse negócio, essa conta não fecha. Onde o Senhor está, Jesus? Onde o Senhor está? Eu não estou conseguindo vê-lo. Mas Jesus está te dizendo: eu estou te vendo. Eu estou andando até você. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle da história do mundo. Eu não perdi o controle da história da sua vida. Eu não perdi o controle da história do seu filho. Eu não perdi o controle da história da sua esposa. Eu não perdi o controle da tua família. Você acha que realmente você vai conseguir mudar as coisas? Sou eu que mudo, diz o Senhor para você hoje. Vamos lá, Deus está no controle. Ele senta no seu alto sublime trono. A terra é estrado dos seus pés. Ele é glorioso. Vamos lá, igreja. Ele está perto. Diga comigo: a tempestade tem o seu propósito. E esse propósito é nos mostrar que nós precisamos confiar em Deus e não na força do nosso braço. Eu sei que você é bom, cara, mas toda a sua força não vai conseguir te levar ao destino que Deus tem para você. A segunda coisa é que não é uma tempestade externa que vai nos afundar, mas sim uma tempestade interna. Não se preocupe com o mundo externo, não se preocupe com as críticas, não se preocupe com as vaias, não se preocupe com os ventos, não se preocupe com o ruído do mar, não se preocupe com o que está à tua volta, se preocupe com o que está acontecendo dentro de você. Não é o que está acontecendo no mundo exterior que é o problema. O que irá nos prejudicar é aquilo que está acontecendo no nosso mundo interior. Olha o que Jesus diz no versículo 50 de Marcos 6. Estavam todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Não tenham medo, coragem, sou eu. Não tenham medo, coragem, sou eu. Isso não fez o vento parar, isso não mudou a realidade exterior, isso não fez o mar se aquietar, mas Jesus estava dizendo à alma dos seus discípulos, dizendo para o coração dos seus discípulos: não tenho medo, coragem, sou eu. Jesus está aqui preocupado com a tempestade que está entrando no teu coração, não naquilo que está acontecendo fora de você, mas aquilo que está acontecendo dentro de você. Não deixe as tempestades do mundo exterior influenciar o teu mundo interior. Não permita que as águas que estão gritando aí fora sejam mais altas do que as vozes de muitas águas do Senhor na tua alma. Jesus, tem um leão aí. Tem alguém fingindo ser um leão, rugindo como um leão aí fora. Mas existe a voz das muitas águas na minha alma. Não tenha medo. Escute o que o Senhor está te dizendo hoje. Não tenha medo, coragem, sou eu. Jesus está acalmando o seu mundo interior. Entenda isso. O controle é de Deus. Diga, o controle é de Deus. Mas a coragem é a minha responsabilidade. O controle é de Deus, mas a coragem é minha responsabilidade. Manter o meu coração longe do medo é minha responsabilidade. Manter a minha alma longe das fragilidades é minha responsabilidade. As tempestades não dominarão a minha alma. Sabe uma das coisas que eu mais amo na pessoa de Jesus? É que Jesus era Jesus independente do tempo, da estação, do modo operante, do sistema que estava ao seu redor. Batiam no rosto de Jesus, Jesus era Jesus. Cuspiram em Jesus, Jesus era Jesus. Criticaram Jesus, Jesus era Jesus. Vaiaram Jesus, Jesus não deixou de ser Jesus. Jesus tinha total controle sobre o mundo exterior, porque o mundo exterior nunca influenciou o seu mundo interior. Era o seu mundo interior que influenciava o seu mundo exterior. E assim é o nosso chamado como homens de Deus nessa geração. Nenhuma tempestade dessa terra, nenhum levante do inimigo, nenhuma crítica, nenhum ataque contra a tua vida irá mudar a realidade que você é um filho amado. Coragem. Coragem. E o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. É a persistência apesar do medo. Diga, coragem não é ausência de medo, mas é a persistência apesar do medo. Estão prontos? Eu gosto daquele filme do Rocky Balboa, quando ele vira para o filho dele e diz: olha, é o seguinte, garoto, a vida vai te bater dura. Não é quantas vezes você cai, mas é quantas vezes você levanta. Resista. Você está comigo? Você está comigo? Vamos lá, igreja. Fique firme, pois a coragem cresce com a ocasião. Fique firme, porque Deus está levantando uma geração que vai aproveitar das ocasiões da vida, dos momentos que não são oportunos, para manifestar no meio da tempestade a voz dele dizendo a você: coragem, não tenham medo, sou eu. Coragem. Qual o efeito da coragem na vida de um homem? A coragem mantém o ecossistema da fé vivo dentro de nós. Vocês estão sentindo? Cara, eu estou sentindo um leão dentro de mim. Essa força de manter o ecossistema da fé puro dentro de nós. Existem muitos ruídos que vão tentar roubar a paz do teu mundo interior. Coragem. Não tenham medo, sou eu, diz Jesus a você. Existem muitas críticas que vão vir sobre a tua vida aí nessa próxima estação. Coragem, não tenham medo, sou eu, diz o Senhor. Existem talvez assombrações que vão aparecer. Coragem, não tenham medo, sou eu. Existem empreendimentos que Deus vai entregar na tua mão, que vai exigir coragem da tua vida. O Senhor está dizendo: coragem. Mantenha o ecossistema da fé vivo dentro de você. Quando você está agindo em fé, significa que você está fundamentado em uma coragem do céu para ir contra uma realidade visível, influenciando pela realidade invisível. Você pegou algo do mundo espiritual, você puxou para a terra, e agora você está dizendo coisas tipo: cara, a gente vai conquistar essa cidade para Jesus. Alguém aí ia querer? Cara, a gente vai ver o reino de Deus tomando essa nação. Nós vamos invadir as nações da terra. Aí você olha ao redor, tempestade. E último, as tempestades nos revelam a natureza e o poder de Jesus. As tempestades aumentam a revelação de Deus em nós. Olha o que está escrito em Marcos 14:32. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram, exclamando: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, eu vi o Senhor andando sobre as águas. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Uma tempestade ajudou os discípulos a perceberem pela primeira vez que Jesus era o Filho de Deus. Uma tempestade ajudou os discípulos a perceberem, ou trouxe uma revelação nova de quem é o Senhor. Nem sempre tudo vai dar certo, mas sempre haverá uma revelação de Jesus no meio das coisas que não estão dando certo, porque nem tudo que dá certo nos aproxima de Deus, nem tudo que está dando certo em nossa vida está aumentando a revelação de Jesus. Nem tudo que está dando certo na nossa vida está mostrando com mais clareza quem Deus é. A pergunta não é: está dando certo? A pergunta é: está me aproximando de Deus? A pergunta não é: está dando certo? A pergunta é: isso está me aproximando de Deus? Talvez você está aqui hoje porque algo deu errado na tua vida. Porque se tudo tivesse dado certo na tua vida, você não estaria aqui. Então algo deu errado. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira melhor. Um dia Deus disse a Moisés: Moisés, bata na rocha. Ele bateu e saiu água. O outro dia Deus disse para Moisés: Moisés, fale a rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha. A pergunta é: saiu água? Deu certo? Mas agradou? Deu certo? Deu? Saiu água? Saiu, mas agradou? Então a pergunta, então a resposta, então o objetivo é: não o que está dando certo, mas o que está agradando. Não é o que está dando certo que está te aproximando e está mostrando você o Deus verdadeiro, mas é a vontade de Deus, o agradar a Deus. Nem sempre o que está dando certo está agradando a Deus ou aumentando o conhecimento de quem Ele é. Por isso as tempestades têm um poder muitas vezes de nos revelar quem Jesus é. Curta a viagem. Aproveite o sobe e desce da montanha russa chamada jornada da vida. Aproveite as críticas. Aproveite as vaias. Curta os momentos que as coisas não estão dando certo. Eu não estou dizendo para você ficar agradecendo por coisas ruins, mas eu estou dizendo que de trás de qualquer tempestade existe um propósito. Existe um propósito. Deus está levantando uma geração que está aproveitando os ventos contrários da vida para conhecer mais o Senhor. Sabe, um 747, ele sobe ou ele alcança voo, é no final da reta, quando o atrito do vento está contra ele. E é assim que vai ser a nossa vida. Quanto mais vento contrário, nós vamos aproveitar para subir, conhecer Jesus. Foi no campo de batalha que nós conhecemos o Deus que derruba gigantes. Foi de frente no mar que nós conhecemos e contamos histórias do Deus que abre mares. Foi quando guerras impossíveis de serem vencidas foram vencidas por 300 homens contra um exército inumerável, que nós aprendemos que não é ter o maior número, é ter o maior Deus. Foi no meio das tempestades que Deus se revelou ao mundo. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na tua vida hoje, mas a tempestade tem um propósito. Amém? Existe um propósito na tempestade, de nos mostrar quem é o Filho de Deus. É a nossa hora, é o nosso momento de nós atravessarmos as águas. É a nossa hora de vermos Jesus andando sobre as águas. Pedro já viu, João já viu, os discípulos já experimentaram isso. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Talvez você esteja no barco hoje, o vento contrário esteja batendo, mas é a nossa hora de entregar a nossa vida ao Senhor, de confiar nele de todo o coração. É a nossa hora de não deixar o nosso mundo interior se perder para o mundo exterior. É a nossa hora de nós percebermos que Jesus sempre esteve lá. Se coloque em pé nessa noite. Está pronto? Estão prontos? Eu estou empolgado. Hoje, talvez você não tenha o telefone do irmão Walter, do Jan Dotan, brasileiro. Mas você tem um telefone aí, cara. Ah, irmão Walter aí, ó. Botaram ele, que Deus abençoe ele, a família dele. Talvez hoje você não tenha o telefone do irmão Walter. Mas você precisa entender algo. Você tem o acesso direto. Telefone vermelho. Que liga direto aos céus. A Bíblia fala que não existe mais intermediário entre você e Deus. Você tem Jesus, cara. Você tem Jesus. Sabe, toda história tem uma tempestade. Mas toda tempestade tem um propósito. Toda ela tem um propósito. Jesus será glorificado através da nossa história, da nossa vida, do nosso caminhar no meio das guerras e das lutas. Pare de fugir do meio das tempestades, enfrente elas. Ande no meio delas. Pare de remar, solte o remo, olhe para Deus e diga: Senhor, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu desempenho, não é o que eu sou bom em fazer. Eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. A minha confiança está em Deus. Sabe, eu sei que existem pessoas habilidosas aqui. Eu sei que você tem habilidade para fazer muita coisa. Mas solte o remo hoje. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos a Ele. Entrega a tua história a Ele. Para de tentar remar. Começa a confiar no Senhor. Começa a dizer: Deus, eu confio no Senhor. E Deus vai começar a te dar estratégias. Deus vai começar a te dar inteligência. Uma inteligência singular de como se mover. E você vai perceber que não foi humano o que aconteceu. Foi a mão de Deus. E quando você percebe que não é humano, sabe o que você faz? Você se ajoelha e adora. Quando você percebe que algo que não é humano aconteceu na tua vida, você não diz alto e em bom som: eu, como eu fui bom nisso. Não, não, não. Os seus joelhos se dobram. Deus é glorificado. Porque o vento não poderia se calar com a força do nosso braço, mas com a força da mão e da voz do Senhor. E aí você, o que você faz? Você adora. Nós precisamos de homens que adorem. Eu tenho percebido que a igreja perdeu o poder de adorar, sabe? Você precisa adorar o Senhor novamente, levantar as suas mãos, gritar, rasgar o teu coração. Você sabe quando você faz isso de uma maneira singular? Quando você percebe que os ventos que bateram na tua vida não poderiam ser acalmados de outra maneira senão pela voz dEle. Quando você percebe que a história da sua vida só pode ser vivida pela mão dEle. Quando você percebe que o teu futuro não pode ser vivido sem a mão dEle. Tudo é por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor.